A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
O governo do estado preocupa-se também com os idosos. Há perto de 25 anos mantém o PAI, Programa de Ação Integrada para os Aposentados do Estado do Ceará. Trata-se de espaço criado para oferecer cursos diversos, além de favorecer a convivência e interação àqueles que dedicaram sua vida à construção do Ceará. Eu, desde bem jovem, admiro os que se lembram dos mais velhos. Trata-os bem. No final das contas, hoje em dia eu sou um deles. Em Fortaleza, contamos com o Asilo Torres de Melo, a Casa de Nazaré, o SESC, o Corpo de Bombeiros e o PAI, que eu citei no início do programa. Recordo eu bem jovem prestando atenção aos mais velhos. Na época, parecia-me que se escondiam em enormes casacos e passavam o dia em casa ou então jogando baralho ou gamão. Vestiam pijama, como diziam. Tinha um aposentado na minha rua, no Imperador, que saía todos os dias e pasta na mão, cheia de papel velho, afirmavam, fingindo que ia continuar a luta. Como ser velho e aposentado fosse um defeito grave. Quando comecei a trabalhar, conheci um colega mais antigo que ficava ofendido quando alguém lembrava: hoje é o dia do idoso, parabéns. Ele não assumia a sua velhice e ficava com raiva. Aqui no nosso programa, que é produzido pela jornalista Fátima Abreu, com a coordenação do radialista Ronaldo César, nós mantemos um quadro especialmente dedicado a eles, os mais antigos. Por sinal, hoje é dia desse quadro, que eu vou falar com Tadeu Nunes, coordenador técnico da Central do Corpo. Pois bem, continuando a nossa conversa, eu fico muito à vontade para falar no respeito que devemos ter para com aqueles que deram sua contribuição à sociedade, seja em repartições públicas e a empresas particulares. Hoje todos merecem o nosso reconhecimento, a nossa admiração. Na semana passada, vocês que me ouvem todos os dias devem lembrar que entrevistei Valden Luiz. Valden Luiz dirige um grupo de teatro do PAI e, conforme nos disse, vai apresentar um espetáculo homenageando o cearense que migra, deixa sua terra natal, mas assim que tem condições retorna para matar a saudade. O espetáculo, que vai acontecer amanhã, que é o Dia Internacional do Idoso, será no Teatro José de Alencar, 19 horas, 7 horas da noite. Valden Luiz, já disse, é o diretor do espetáculo. A produção é de Mazé Figueiredo, atriz consagrada em nosso estado. Aposentados que integram o PAI serão os artistas, todos com mais de 60 e até mais de 80 anos. Recebi um convite muito amável dizendo: venha se divertir e passar momentos de lazer e alegria. É tudo de graça. Mas claro que eu vou rever Valden Luiz, que conheci no tempo em que meu pai era o Pilatos no Marte do Gólgota e pessoa que sempre admirei. Lembrando que a apresentação dos idosos no Teatro José de Alencar é gratuita e o espetáculo envolve música, dança, humor e uma bem elaborada esquete. Esquete, para os mais jovens, é o que poderíamos chamar de pequeno enredo. Vamos ao Teatro José de Alencar amanhã às 7 horas, pessoal. Valerá a pena. Eu já compareci a um espetáculo organizado pelo PAI e realmente gostei. Amanhã vou repetir.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Guilherme Lamonier.
Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele.
Ator, cantor e compositor Guilherme Lamonier ficou fora da cena artística por muitos anos. Compôs e gravou Enrosca, em 1977, e Seu Melhor Amigo, em 1978, que ficaram famosas na voz de Fábio Júnior.
Eu consegui te esquecer e não quero nem saber como vai ser agora.
Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1950, ele começou no Grajaú, onde morava, e viveu até chegar ao estrelato. Teve vários sucessos de rádio e televisão, tendo participado de novelas e filmes.
Basta um sorriso pra que eu dê um passo à frente. E não me interessa quem ficar atrás da gente.
Suas músicas foram temas de novelas, principalmente da Globo. Como ator, atuou no filme Capitães de Areia, em 1971.
Olha, menina, mostra o seu pensamento dentro dessa cabeça. Eu sei que tem um universo.
Lamonier participou inicialmente do Dede Sharp, grupo de seu clube de origem, o Grajaú Tênis Clube, onde venceu um festival de música com Seu Melhor Amigo. Teve outros parceiros famosos, como Dulce Quental, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com Guilherme Lamonier. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 18h. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo neste programa a ouvidora da Defensoria Pública do Ceará, doutora Antônia Mendes Araújo. Bom dia, doutora Antônia Mendes Araújo.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Vamos conversar sobre o seu importante trabalho que nós consideramos aqui, certamente a senhora também, que é o trabalho do ouvidor e da ouvidora.
Isso.
Como é que está esse trabalho?
Bom, o trabalho, na verdade, eu estou recém-chegada à ouvidoria da Defensoria Pública, né? A ouvidoria é um espaço cidadão, um espaço onde as pessoas podem fazer suas reclamações, fazer queixo, fazer elogio, fazer solicitação, e a gente tem tocado esse projeto ou essa proposta de ouvidoria mais próxima ainda do cidadão, né? Para fazer mesmo com que as pessoas consigam chegar, consigam ter sua demanda resolvida, consigam opinar para melhorar o serviço, porque a perspectiva é de fazer uma defensoria cada vez melhor e cada vez mais próxima da sociedade cearense.
A Defensoria Pública é conhecida pelo seu trabalho junto às pessoas que precisam de ajuda. Daí porque Exato. Eu penso que a Defensoria deve receber muitas solicitações e elogios também.
Sim, nós temos recebido uma média de solicitação, tanto de mudança de defensor, como também a gente tem recebido muito elogio de alguns núcleos, dos vários núcleos que tem na capital e no interior, de atendimentos que tem prestado à sociedade, à população que dela necessita, que são pessoas que não têm condição de recorrer à advocacia particular e que o Estado precisa garantir. Garantir, inclusive, para que essa ideia de cidadania ela possa se consolidar de fato, para que a pessoa tenha direito, tenha acesso a recorrer de alguma arbitrariedade ou que possa resolver seu problema sem prejuízo algum.
E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Nós temos vários canais, pode ser feito o contato a partir do Ceará Transparente, mas nós temos o canal o telefone 3278-7307, com DDD 85, e nós temos o e-mail ouvidoria@defensoria.ce.def.br.
Eu estou repetindo o telefone 3278-7307 e aproveitando para agradecer a sua distinção e atender o telefonema da Rádio FM Assembleia. E desejando um bom trabalho, hein?
Nós que agradecemos e colocamos a ouvidoria à disposição de cada um que queira nos procurar.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Fortaleza poderá sofrer uma epidemia de dengue do tipo 2.
Entrevista.
Assunto que vamos conversar com o coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Dr. Nélio Moraes. Dr. Nélio, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste programa. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. É um prazer voltar a você falar ao seu programa e ao seu público.
Doutor, não tem como evitar essa epidemia, não, doutor?
Sim, temos as armas, né? Sabemos que existem limitações dessas armas no mundo todo para combater a dengue, mas nós temos aqui na cidade de Fortaleza vencido essas etapas nos 6 últimos anos. Isso é muito oportuno. O Brasil atravessou nessa década as suas maiores epidemias de dengue. Mas em Fortaleza, né, a partir do ano de 2013, nós não tivemos mais nenhum quadro de uma epidemia grave nessa cidade. Agora, temos uma ameaça, Narcélio. O quê? Né? O sorotipo 2, que nesse ano de 2019 causou gravíssimas epidemias em Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Cidade de Brasília e Estado do Mato Grosso do Sul. O país está registrando mais de 1.300.000 casos de dengue. Então, preocupa o quê? Qual é a tendência natural? Que isso venha a acontecer para os próximos anos, né, a partir de 2020, na região nordeste do Brasil. Porque nós já temos o sorotipo 2 circulando em Fortaleza. Já fizemos isolamento viral. Então, nós temos que arregaçar as mangas, trabalharmos muito em parceria com a sociedade, porque só com essa parceria com a sociedade e um trabalho correto da nossa prefeitura, vamos dar resposta, sim, e atravessarmos o ano 2020 de uma forma segura.
O doutor Nélio Moraes, ele é o coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza. Doutor Nélio, por que é que o tipo 2 do dengue é mais agressivo?
O sorotipo 2 do dengue, a dengue tem 4 sorotipos, né? O 1, 2, o 3 e o 4. Normalmente, quando ele causou epidemias no Brasil, no Ceará, na cidade de Fortaleza, na qual a última epidemia foi no ano 2008, há 10 anos que praticamente ele não circulava no Brasil, ele tem uma característica na série de ter uma clínica mais agravada. Isso não só no Brasil, mas como foi constatado em outros países também. Né? Então, o que acontece? Né? Você que normalmente já tem uma população que foi exposta a um vírus da dengue, vamos supor um sorotipo 1, um sorotipo 3 ou um sorotipo 4, tendo dengue por uma segunda vez, a tendência é formar formas clínicas graves da doença. e o sorotipo 2, por si só, ele já tem essa tendência naturalmente. Então, é uma característica própria desse sorotipo da doença, por isso que nós temos que estar mais em alerta ainda, a nossa rede municipal de saúde bem instalada, nossos médicos e enfermeiras capacitados, nossa equipe de apoio também qualificada e, sobretudo, os nossos agentes de saúde e nossos agentes de endemias, que são os grandes baluartes desse processo, porque eles é quem faz contato direto com a nossa população, tem acesso direto à nossa população. Tem que ser esse conjunto harmônico para nós enfrentarmos esse enorme desafio que se aponta para o ano 2020.
Doutor Nélio Moraes, coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza. Doutor Nélio, eu sempre pergunto ao senhor, quando nós nos encontramos, e são muitas vezes, porque é muito importante a sua presença, se as pessoas já estão melhores, já estão realmente contribuindo, estão ajudando as autoridades sanitárias?
Há um segmento muito significativo da população de Fortaleza em apoio às nossas campanhas, em apoio ao nosso apelo. Isso é muito bom. O nosso grupo de educação e saúde mobilizadores, são 132 mobilizadores e educadores que nós temos espalhados pelas regionais de Fortaleza, desenvolve um grande trabalho, uma média de 40 a 50 mil atividades ao ano, né? Que vão de gincanas, blitz educativas, passeatas, comunicação, peças de teatro. Então, todo o movimento é feito para envolver a população. Agora, na Célia, ainda existe um segmento relutante e resistente em adotar medidas. Você tira essas conclusões por quê? Muitas vezes, aquele imóvel que está positivado, quando você volta no ciclo com o nosso agente de endemia, que bate a porta, conversa com a pessoa, muitas vezes ele identifica de novo aquele foco. Então, essas pessoas, nós temos que ter um trabalho muito especial, né, para elas, e, sobretudo, um envolvimento maior do nosso Comitê Intersetorial de Combate e Controle das Arboviroses, que foi montado em 2017, frente àquele problema, né, que nós tivemos da febre chikungunya em Fortaleza. E esse comitê, a educação entra de peso, né, que é a nossa maior capilaridade é a educação, que são mais de 500 equipamentos na cidade de Fortaleza, da educação municipal. O selo Escola Amiga da Saúde é um grande contribuinte. O detetive Marcelinho, que ensina os garotos de 8, 9, 10 anos de idade, né, a trabalhar na sua casa, a trabalhar com seus pais. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente também nesse grande papel, porque esse é o dengue é um problema do meio ambiente, na realidade. Começa com um problema do meio ambiente. E a Secretaria de Conservação e Serviço Público fazendo o seu papel na limpeza dos locais, retirando os focos, sobretudo os pneus inservíveis. Para você ter uma ideia, nós por ano coletamos em Fortaleza 900 toneladas de pneus inservíveis. Imagine essas 900 toneladas expostas, porque o pneu é um dos maiores criadores do mosquito Aedes aegypti que nós temos. Então, esse trabalho da Secretaria de Conservação é muito bom. E, por último, da AGFIS, a Agência de Fiscalização, que, na realidade, fiscaliza o comércio, né, a questão das borracharias, a questão das sucatas, áreas que são estritamente vulneráveis e que obrigam a nós do serviço a cada 15 dias estarmos nesses locais. Canteiros de obras, né, sucatas, borracharias, enfim, ferros velhos, tudo que a gente possa encontrar que seja realmente um amparo de criadores com a Aedes aegypti. A luta é muito grande, mas nós contamos com a população de Fortaleza, com todos vocês. Acho que vocês da imprensa têm dado um apoio significativo, muito real, muito justo, cobrando o que tem que cobrar, apoiando o que tem que apoiar. E eu realmente relevo esse papel da imprensa e o seu, que de tantos anos que a gente já tem de conhecimento, de conversa, né? É sempre um prazer voltar a falar com você.
Doutor Nélio, existe um telefone, por exemplo, uma pessoa que nos ouve e verifica um terreno baldio, cheio de mato, e dando uma hospedagem muito boa para justamente o Aedes aegypti. Existe um telefone para denúncias?
Sim, eu quero vincular com a população cada vez mais forte, né, dois contatos especiais que ele pode fazer. Primeiro, da sua regional. Nós temos um sistema de saúde montado que estão nos prédios das secretarias regionais, o secretário regional representante do prefeito no seu bairro, tá? E nós temos distritos técnicos de endemias em cada regional. Esse distrito técnico tem coordenadores, supervisores, agentes de endemias, mobilizadores. E tudo que for fluído para esse distrito técnico de endemias na sua regional, ela vai inspecionar, averiguar a denúncia e, se realmente for fundamentada, adotar providências cabíveis. Isso é feito naturalmente. E o outro caminho que a população pode ter também é o da ouvidoria da Secretaria de Saúde. Muitas vezes nós recebemos demanda por parte da ouvidoria. E aí nós vamos a campo com as nossas equipes. Nós temos o quê? Hoje, algo em torno de 1.500 pessoas espalhadas em 6 regionais, mais a regional centro, estruturadas e descentralizadas, para que possam apoiar de forma mais eficaz, mais forte, mais rápida aquele que realmente contribui, aquele que faz a denúncia, e essa denúncia tem fundamento e que a gente tem que tomar uma atitude realmente, porque ele é um contribuinte, ele é um cidadão e merece realmente respeito e atendimento ao seu pleito.
Doutor Nélio Moraes, bom dia, muito obrigado pela presença aqui neste programa.
Bom dia, em nome da Prefeitura, agradeço a todos vocês. Um abraço.
Combate à dengue, esse é o foco.
Latas, embalagens, copos e sacos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos com plantas, garrafas, lixeiras, caixas d'água, tambores, latões, cisternas destampadas e até cascas de ovos podem se transformar em criadouros do mosquito. A melhor forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água, local propício para a criação do mosquito transmissor. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Sintomas da dengue: febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo. Atenção, o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que pode ser fatal e necessita de imediata atenção médica. Nos casos de dengue, é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetil salicílico. Eles podem agravar a situação do doente.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com pesquisador, historiador Márlio Falcão. Márlio, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje vamos falar da rua General Onofre. É uma rua do bairro Mondubim e tem por patrono Onofre Muniz Gomes de Lima, nascido em Camocim no dia 17 de abril de 1891, filho de Luiz Gomes de Lima e Elisa Muniz Gomes de Lima. Fez os preparatórios do Colégio Militar no Rio de Janeiro e fez a Escola Militar de Porto Alegre, cursando em seguida a Escola de Artilharia e Engenharia de Realengo. Fez brilhante carreira militar, culminando com o ponto de posto de general. Foi delegado substituto da Comissão de Limite e Caracterização da Fronteira Brasil-Uruguai, adido militar do nosso governo no México. Ingressou na política, candidatou-se ao governo do Ceará e foi eleito senador em 1951 até 1959, tendo desempenhado importantes funções. Faleceu no dia 23 de abril de 1969. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Nós estamos recebendo neste programa hoje o doutor Tadeu Nunes. Doutor Tadeu Nunes. Bom dia, doutor Tadeu. Que prazer. O senhor é coordenador técnico da Central do Corpo, não é isso?
Isso.
Tá, nós queríamos saber do senhor se os exercícios físicos são benéficos em qualquer idade.
Perfeito. Os exercícios, eles são sempre muito bem-vindos, né? Em qualquer idade. Eles têm um papel fundamental na nossa saúde. Eles tanto previnem, quanto ele ajuda no auxílio para quem está com tempo, está vindo a melhorar, né? Com consequência das atividades realizadas pelo mesmo.
Certo. Quais são os limites das pessoas na terceira idade? Elas podem também se exercitar?
Podem, não só podem como devem, né? A partir dos 45 anos, o nosso corpo ele vai perdendo um pouco da nossa massa muscular. Certo? Isso é normal do ser humano. Então, a atividade física, ela vai te auxiliar no tratamento, para que você continue com uma boa massa muscular, com um bom condicionamento físico. O exercício físico na terceira idade, ele é muito bom não só para o corpo, mas também como para a mente, né? A gente sabe que com o passar do tempo a gente vai ficando meio que menos força, encurtado, a gente vai tendo algumas dificuldades no caminhar, nas atividades que a gente faz no dia a dia, não, nas AVCs que nós chamamos, a gente vai tendo uma certa limitação, né? Até para calçar um simples tênis. E com a prática da atividade física, isso fica muito mais fácil a gente continuar realizando sem nenhum problema, totalmente independentes, né? Sem ter que estar sendo auxiliado por alguém.
Tadeu Nunes, coordenador técnico da Central do Corpo, participando do quadro Direitos na Terceira Idade. Pergunto também, ô Tadeu, a pessoa mais idosa, passou dos 60, dos 70, uma caminhada funciona, é benéfica para ele ou ele tem que fazer aquele exercício de academia?
Não, na sério, a caminhada, não só a caminhada, né? Tem muita gente caminhando, isso é muito bom. A gente tem uns grupos também em hidroginásticas, né? Alguns que gostam de pedalar, isso é magnífico. Já tem já assim, um ganho, né, de saúde, no geral, muito bom para quem faz uma simples caminhada. Quem associa a caminhada com aqueles exercícios na academia, aí esse leva uma vantagem muito maior no quesito ganho de qualidade. Saúde, entendeu?
Sei. Qual seria? Sim, pode dizer, pode continuar.
Assim, a caminhada, a gente tende a chamar ela de exercícios aeróbios, certo? Mas como eu lhe falei no início, o nosso corpo, ele vai tendo um déficit ao passar dos anos de força. E com isso, o treinamento de força, o resistido, que é o que você falou aí de academia, vai te auxiliar, tá fazendo essa manutenção da força, fazendo com que a gente não perca tanto isso. O normal é a gente ver senhores precisando de força para botar umas compras no carro, para estar subindo escadas, né? Então, a academia, ela vai te auxiliar nisso. Agora, é muito importante, se tiver a condição e o tempo, de que você associe os dois, tanto os exercícios aeróbios, que nós chamamos que são a caminhada, né? Até mesmo uma yoga, como os de academia, treinamentos resistidos, com pesos mesmo.
Tadeu, e a frequência, por exemplo, uma pessoa que caminha pelo menos 4 vezes por semana, isso atende às necessidades dele? Eu estou me referindo a uma pessoa idosa.
Tá, o idoso, eu acho que até 3 vezes na semana tá excelente. Se ele tem uma frequência maior do que isso, então assim, os níveis dele vão se elevar cada vez mais. Se ele tem mais tempo para se cuidar, é sempre melhor, certo? É interessante uma divisão melhor dessas atividades, não fazer apenas a caminhada, entendeu? Por isso a gente recomenda sempre uma medicação, né? Assim, uma orientação médica ou de um fisioterapeuta ou nossa mesmo, de educadores físicos, para que a gente possa estar fazendo um exercício bem programado, bem específico para cada realidade de cada indivíduo.
Se ele, a opção dele é uma academia, ele terá que ter o acompanhamento de um fisioterapeuta, e antes de chegar lá na academia, é bom que ele se consulte ao médico para saber o que é que o corpo dele aguenta, né?
Perfeitamente. Ele tem que passar pela bateria de exames, né, para quando chegar até a gente aqui nas academias, a gente vai estar fazendo uma avaliação física para saber o nível dele de aptidão, o que ele pode ou não realizar, quais as cargas que ele deve pegar, né? A intensidade, até mesmo a quantidade de vezes que ele deve vir à academia de início, né? Todo início a gente tem que ir ali ponderando as cargas, a rotina desse cidadão, para que assim ele não venha, ao invés de ganhar saúde, venha a se prejudicar, né? Ter uma lesão ou ter até mesmo algo mais sério dentro da academia. Então é sempre bom uma orientação interdisciplinar, multidisciplinar, na verdade.
Tadeu Nunes, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua distinção em atender o convite.
Muito obrigado a você, Nathalie.
controle do tabagismo. Da saúde se cuida todos os dias.
Escolha viver bem. Fumar pode provocar câncer, doenças do coração e pulmão, além de prejudicar a prática de atividades físicas. Tenha uma vida mais saudável sem o cigarro.
Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde, SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Sobreira defendeu a importância de desenvolver projetos e propostas sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Entrevista.
Vamos saber mais conversando com o deputado estadual Marcos Sobreira. Deputado Marcos Sobreira, um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Uma honra, mais uma vez, poder participar desse programa e prestar conta de um pouco do nosso mandato com o povo cearense. Nosso cordial bom dia, muito obrigado pelo espaço. Aqui eu dou bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Deputado, uma das alternativas é trabalhar com biodegradáveis, é assim?
Isso, Narcélio. Nós propomos um projeto de lei que tramita no parlamento, que cria a Semana Lixo Zero no estado do Ceará, nas escolas da rede estadual de ensino. Nós temos hoje, na série, a melhor rede estadual de educação do país. Das 100 melhores escolas de ensino fundamentais do país, 82 nós temos no estado do Ceará. Nós temos hoje a segunda maior rede integrada de escolas em tempo integral da federação. Nós perdemos apenas para o estado de Pernambuco, mas já estamos já passando Pernambuco. Ou seja, mostra um longo investimento que foi feito ao longo dos anos pelo governo do estado do Ceará em educação pública, que começou com o governador Camilo Santana, com o governador Cid Gomes, que continua no projeto do governador Camilo Santana. E o que nós sugerimos agora é que nessa boa educação, na melhor educação pública da federação, nós podemos implantar uma semana de lixo zero, para que haja também educação ambiental da nossa juventude, para que nossa juventude, cada vez mais cedo, cada vez mais precoce, participe das questões ambientais. E essa semana visa trabalhar uma semana inteira, no mês de outubro de cada ano, para que os alunos da rede estadual de ensino se dediquem ao meio ambiente, com visitas de campus, com projetos sociais lá na escola, com trabalhos, com participações socioeducativas no sentido de ajudar o meio ambiente, favorecer o meio ambiente, colher demandas do meio ambiente, de como separar resíduos sólidos, de qual o sinônimo e o objetivo da compostagem do líquido, do lixo. Então são temas como esse que a gente visa trazer à tona para que a nossa juventude não cresça apenas na matemática, no português, nas ciências, que é muito importante, mas que também cresça com a educação ambiental. Afinal, é o futuro delas que está em jogo.
Deputado Marcos Sobreira, esse projeto seu sobre a Semana Lixo Zero está em tramitação. O senhor tem o apoio dos seus pares na Assembleia. Quando será a sanção desse projeto para que ele entre logo em vigor? E quando será a semana?
Na verdade, nós estamos trabalhando. Esse projeto foi apresentado recentemente, está há pouco mais de 15 dias tramitando na Casa Legislativa, e já conversei com diversos parlamentares. É um objetivo da Assembleia. A Assembleia do Ceará vem sendo destaque em trabalhar o meio ambiente. Para se ter uma ideia, a Assembleia do Ceará, através da Diretoria Geral, da Guarda Militar da Assembleia Ceará, a Assembleia Ceará vem dando exemplo e foi destaque no último congresso. Inclusive, nós tivemos um congresso em Fortaleza. Fortaleza e para tratar de lixo zero no mês que passou, de 31 de agosto especificamente. Foi uma manhã destinada no Hotel Sonata de Iracema, com 300 participantes discutindo o tema lixo, meio ambiente, educação ambiental, e a Assembleia do Ceará foi destaque, porque a Assembleia do Ceará hoje já prepara, através da Guarda Militar, já substituiu os copos plásticos por canecas, economizando não só a economia financeira, mas principalmente na economia ao meio ambiente. Então já são pequenos projetos, pequenos passos que nós vamos dando, que vem destacando a Assembleia do Estado do Ceará. E com certeza, não tenho a menor dúvida, que esse projeto terá apoio de todos os parlamentares pela importância que o tem. E no projeto, nós deixamos, na verdade, esse projeto já foi apresentado em algumas outras assembleias, já é lei em alguns estados, e nós sugerimos que no mês de outubro de cada ano, na última semana de outubro de cada ano, no mês que se avizinha agora, seja feita uma campanha dentro das escolas, uma campanha forte, falando de educação ambiental, falando da importância de separação do lixo, para que nossa juventude conheça aquelas lixeirazinhas ecológicas, coloridas, que tem espalhadas na cidade, nos ecopontos, que tão bem fez a Prefeitura de Fortaleza, para que a gente possa usar mais. E ao mesmo tempo que nós usamos mais, nós ajudamos mais o meio ambiente.
Ainda sobre a preservação do meio ambiente. Recentemente foi aprovado na Câmara Municipal a proibição do uso do canudo de plástico em Fortaleza. O senhor acha que essa proibição poderia se estender a todo o estado?
Sim, Nacélio. Essa proibição do uso de canudos plásticos foi um projeto de lei do meu colega do PDT, vereador Iraguaçu Filho, e já tem um projeto em tramitação no Parlamento, um projeto de minha autoria, com coautoria dos deputados Romeu Adigueri, a Cris Senna e Renato Roseno. Esse projeto está em tramitação na Casa Legislativa, já passou na CCJ, se encontra nesse momento na Comissão de Meio Ambiente. É um projeto que a gente visa a proibição de comercialização e distribuição de canudos plásticos no estado do Ceará. Obviamente, deixando aí o leque para os canudos biodegradáveis, comestíveis, reutilizáveis, ou seja, outras formas. E há, sim, muitas formas de mecanismo. Esse projeto, mesmo antes de ser aprovado, eu já vejo ele na prática. Muitos restaurantes de Fortaleza hoje já o fazem, através dos canudos biodegradáveis, outros canudos comestíveis. Então, ele já está em prática em alguns restaurantes e nós precisamos conscientizar. Porque, apesar de ser simbólico o uso de canudos plásticos, eles representam 4% do lixo plástico do mundo. Isso é muito no montante geral. E nós temos que trabalhar esse mecanismo até como forma de conscientização. Nossa juventude que cresce sabendo da proibição do canudo plástico, já alerta ela para o uso do isopor excessivo, para o uso das sacolas plásticas no mercantil e para o uso de tantos outros mecanismos que infelizmente degradam, levam milhões de anos para se degradar no meio ambiente, prejudicando todo um sistema.
Deputado Marcos Sobreira, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a todos os ouvintes, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, estamos aqui sempre à disposição para poder colaborar junto com o seu programa, tem destaque imenso para que a gente possa levar sempre boas notícias e bons projetos ao povo do estado do Ceará. Grande abraço e bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, Fortaleza sedia a partir de hoje até o dia 4 de outubro a segunda semana pan-americana de fissura labiopalatina. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Eline Lacerda, ela que é diretora da Associação Beija-Flor. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Obrigada aqui pela oportunidade de estar aqui abrindo esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre essa semana. Então, Silvio pediu para eu comentar o que é a fissura labiopalatina, para fazer assim, a ilustração do que significa o sentido da semana. Então, a fissura labiopalatina, ela é uma malformação em que a criança, né, o bebê nasce devido a uma dificuldade, um comprometimento na fusão das lâminas faciais, né, dentro da barriguinha da mãe. Então, a criança nasce com essa malformação, que a gente chama de congênita, e por isso carrega, dependendo do que ela realmente comprometeu, porque nós temos vários tipos, ela vai acarretar dificuldades tanto na alimentação, na fala, na questão estética, de várias funções, mastigação, do sorriso e, consequentemente, essa dificuldade de se socializar. Então, muitos desses pacientes enfrentam muitos desafios se eles não conseguem ter acesso a esse tratamento no tempo correto, também ter acesso às instituições, no caso, equipes, que tenham realmente experiência nesse tratamento.
Qual vai ser a programação da segunda semana?
Essa segunda semana, que está acontecendo a partir de hoje, nós temos cirurgias sendo realizadas lá no Hospital José Martiniano de Alencar, em pacientes adultos. Amanhã nós vamos estar com um ambulatório multiprofissional, com a presença do Dr. Diógenes Rocha, que veio realmente sempre estar conosco nesses períodos, né, em que a gente está avaliando, cuidando e preparando melhor os casos mais complexos aqui em Fortaleza. Então, estaremos a partir de amanhã também fazendo cirurgias, ou de quarta-feira, cirurgias no Hospital Infantil Albert Sabin, com crianças. No dia 2 também, que é na quarta-feira, nós vamos estar com um evento que vai envolver a presença de pais, familiares, como se fosse uma espécie de comemoração já para o Dia das Crianças. E na sexta-feira, no dia 4, nós vamos encerrar essa semana, a programação da semana, também a nível de América Latina, onde a Smile Train, que é essa ONG, né, que está promovendo, que deu tem um nome, essa ideia, em que convida todos os parceiros a nível, né, nacional e de América Latina a estar promovendo essas atividades. E aí aqui Fortaleza vai sediar esse encerramento desse evento como um todo a nível, né, dessa região. E nós vamos estar realizando atividades científicas, de caráter formativo para a equipe, também para acadêmicos, lá na sede da Associação Brasileira de Odontologia, todos estão convidados, e vamos ter um coquetel de encerramento onde várias autoridades também foram convidadas, doutor Cabeto, nosso secretário de saúde, também nós iremos prestar algumas homenagens nessa oportunidade de estarmos todos juntos encerrando esse evento a nível pan-americano.
E as pessoas que queiram participar dessa segunda semana pan-americana?
Nós temos o telefone da Associação Beija-Flor para maiores informações, tá? Que é o 32950812 e o 3088-3900.
Muito obrigado. Conversamos com a Helene Lacerda, diretora da Associação Beija-Flor, falando sobre que Fortaleza sedia a segunda semana pan-americana de fissura labiopalatina. Começa hoje, dia 30 de setembro, e vai até o dia 4 de outubro. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Não jogue lixo na rua, a cidade também é sua. Espere o caminhão passar, leve o lixo na sacola plástica. Chega de mosca, chega de mau cheiro, lixo na rua fica muito feio.
Com a cidade limpa, você só tem a ganhar. Não jogue o lixo na rua, chega de sujeira.
Chega de sujeira na porta de casa, lugar de lixo na sacola plástica.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo neste quadro hoje o presidente da Comissão de Estudos da Concorrência da OAB Ceará, Dr. Leonardo Leal. Dr. Leonardo, um bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado aí pela atenção e disponibilidade.
E nós aqui agradecemos, doutor. Doutor, é sobre a fiscalização dos preços dos combustíveis no interior do estado. Como é que está esse trabalho? O que é que está acontecendo?
Muito boa pergunta. É um tema muito relevante a todos nós, né? A questão do preço dos combustíveis, que oneram tanto o consumidor, né? Tanto diretamente, já que muitos têm a necessidade de compra direta do combustível para os seus modelos de transporte, quanto indiretamente também, já que está inserido no custo estrutural de diversos mercados. A OAB, ela tem a seccional estadual, né, a seccional cearense, e as subseccionais, são 16 subseccionais entre as cidades do interior do estado. E aí nós já vimos fazendo um trabalho consistente de acompanhamento dos preços dos combustíveis, de fiscalização das oscilações desses preços, dos indícios de eventuais práticas abusivas ou de práticas de infração da ordem econômica praticadas aí por esses agentes de mercado, por esses postos de combustível. Inclusive, a gente teve no ano passado 2 audiências públicas realizadas no AB Ceará sobre esse tema, com a participação bem ampla da sociedade, participação também aí dos agentes econômicos, né, assim, de postos, assim, de combustível, entre outros órgãos, e tem sido feito um trabalho consistente. Mas a gente tinha um trabalho a priori mais voltado aqui para a capital, né, Fortaleza e região metropolitana. Entretanto, percebeu-se a necessidade de expandir essa atuação também para o interior do Estado. E agora nós estamos procurando fazer um trabalho integrado com as 16 subseccionais. Inclusive, no início desse mês, na quinzena desse mês de setembro, a gente teve um congresso de direito do consumidor, realizado na sede da Ceará, e na ocorrência desse congresso, foi feito um colégio de presidentes, os presidentes das subseccionais, e um dos principais pontos da pauta dessa reunião foi justamente como trabalhar essa fiscalização no interior do Estado, já que há muito reclame, né, de abusividades nas cidades do interior.
Deputado, esse trabalho é em todo o Ceará e em Fortaleza também, né?
Exatamente. Então, o trabalho agora ele tem sido feito em todo o estado do Ceará, em Fortaleza, né? A gente tem procurado aí adotar uma estratégia adequada de combate a esse tipo de prática. Mais recentemente, a gente teve um ofício remetido ao Ministério Público para que o Ministério Público aprofundasse as investigações a fim de que a gente adotasse a medida que fosse cabível, né, judicial ou não, com base em maiores informações obtidas a partir dessa investigação mais profunda, né, já que o Ministério Público tem esse poder persecutório, ele pode ser solicitado documentação, né, pode fazer uma fiscalização mais efetiva, enquanto que a OAB não tem esse poder de polícia, né? Nós podemos adotar medidas em nome da sociedade, mas nós não temos esse poder de polícia fiscalizatório.
Um bom dia para o senhor, doutor Leonardo Leal, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo, mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
A Assembleia Legislativa encerra hoje a campanha Setembro Amarelo. Vamos saber mais conversando com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, deputado Evandro Leitão. Deputado, um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente nós estarmos aqui participando do seu programa. Bom dia também a Simone. Enfim.
Deputado, a campanha será encerrada hoje, mas a frente continua.
O grande desafio é esse. É nós transformarmos esse projeto do Setembro Amarelo em um programa do Poder Legislativo, se estendendo esse debate para além do Setembro Amarelo. A ideia é percorrer todo o interior, realizando treinamento com profissionais de saúde, realizando atendimentos terapêuticos, audiências nas câmaras municipais, para estimular a produção de leis destinadas à saúde mental e palestras, também envolvendo personalidades envolvidas nessa luta.
Deputado, algo muito simples que o senhor comandou e que contou com a presença também do presidente José Sarto, foi aquela distribuição de panfletos aqui nas imediações da Assembleia. É uma importância muito grande essa aproximação do parlamentar com as pessoas que transitam em Fortaleza. Eu achei de uma importância muito grande e senti a repercussão das pessoas quando viram deputados no meio da rua distribuindo panfletos.
Um dos grandes objetivos desse nosso projeto, que se transformará em programa, se Deus quiser, efetivamente nós fazemos um trabalho de sensibilização com a população. E quando nós todos, deputados, fomos fazer essa panfletagem, nós tivemos uma receptividade muito boa por parte da população, por parte da sociedade, e aí nós nos juntamos, diversos parlamentares, inclusive o presidente da casa, o deputado Zé Sarto, e fizemos esse trabalho lá aqui nas imediações aqui da Assembleia, aqui na Avenida Pontes Vieira, e podemos constatar o quanto as pessoas precisam ser escutadas, ser ouvidas e, especialmente, ser sensibilizadas de uma problemática tão importante como essa, que está afligindo milhares de pessoas, e por isso a importância que nós temos de dar esse destaque, de dar essa, de estar dando esse empoderamento ao poder legislativo para que a gente possa estar combatendo e fazendo esse enfrentamento.
Precisava nem lhe perguntar, né? O balanço é positivo, não?
Extremamente positivo. Nós vimos aí, além dessas panfletagens, campanhas publicitárias nos nossos meios de comunicação aqui da casa, tivemos audiências públicas, mesa redonda, tivemos atendimentos terapêuticos aqui na casa e iremos hoje finalizar com a palestra sobre prevenção do suicídio, que será realizada pelo Major do Corpo de Bombeiros Militar, o Major Edir Paixão. Portanto, extremamente positivo. E agora o grande desafio é nós transformarmos todo esse projeto num programa que efetivamente ele possa estar dando a sua contribuição. Hoje, além do Major Edir Paixão, nós teremos também a psicóloga doutora Rebeca Rangel, que também irá ministrar essa palestra aqui na Assembleia Legislativa.
Deputada Evandro Leitão, já está pensando em algo mais, alguma outra campanha, um trabalho mais para aproximar ainda mais do eleitorado,
realidade,
do povo de Fortaleza?
Na realidade, nós estaremos, voltando ainda para o Setembro Amarelo, nós estamos apresentando aí dois projetos de lei, a frente parlamentar, uma criação de um Conselho Estadual de Saúde Mental e o outro Fundo Estadual de Saúde Mental. Isso tudo para que a gente possa estar, como disse e repito, dando esse destaque. Nós precisamos estar fazendo esse enfrentamento e só se faz esse enfrentamento com recursos. Por isso, a criação do Conselho e, sobretudo, do Fundo.
Deputado, eu sempre repito que a Assembleia Legislativa do Ceará é o poder legislativo mais transparente do Brasil.
É isso, nós temos aqui
rádio, a televisão, a divulgação da Assembleia é algo muito importante.
E as pessoas precisam saber que aqui o Poder Legislativo trabalha, que nós estamos aqui, além de produzir leis, nós estamos aqui fiscalizando, nós estamos aqui envolvendo a Assembleia, a população, através de audiências públicas, através de sessões, enfim. É extremamente importante que a gente possa também estar passando isso para a população e a população possa ter essa compreensão.
O deputado Evandro Leitão é também o primeiro secretário do Poder Legislativo no Ceará. Deputado, prazer muito grande recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Eu é que agradeço. Um grande abraço para vocês. Bom dia.
Repórter Silvio Augusto.
É isso, Marcelo. Estamos aqui no auditório do deputado Murilo Aguiar, exatamente, né, para fazermos as matérias, as reportagens sobre a programação de Setembro Amarelo, promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, que é presidida pelo deputado Evan Leitão, que está aí com você, e onde vai acontecer a palestra com o psicólogo e major do Corpo de Bombeiros Edir Paixão e a psicóloga Rebeca Rangel. Vão fazer palestra sobre a crise suicida e estratégias de prevenção. Estamos aqui com a psicóloga Rebeca Rangel, que vai falar exatamente sobre esse tema. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rebeca, eu sou psicóloga e sou responsável pela assessoria biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública. E esse tema para a gente, na verdade, é um tema muito caro, até porque como eu trabalho com segurança pública, a gente vê os índices alarmantes que surgem por aí. E não só a segurança pública, mas a segurança pública é um reflexo, inclusive, maior do que a gente vem percebendo na realidade. A tentativa de suicídio, ideação suicida e um número enorme de suicídios consumados.
Como é que chama essa crise suicida?
A crise suicida, na verdade, ela pode acontecer por vários motivos. A crise ela pode vir ter como antecedente algum problema, alguma psicopatologia anterior. Então, na maior parte dos casos, existe uma psicopatologia existente, mas que as pessoas não obrigatoriamente têm ciência dela, que aí a gente vai ver que pode acontecer, por exemplo, existem três tipos de suicídio, do comportamento suicida, né, que é o ambivalente, o rígido e esse impulsivo. O impulsivo é aquele que acontece uma crise que ele não esperava, ele nunca tinha tentado antes, mas que ele, no impulso, ele comete o suicídio. Existe um ambivalente, que é 90% dos casos, por isso que a gente diz que 90% dos casos pode ser evitado, porque é aquele que está desesperado, pensa em se matar, pensa de volta, pensa em se matar, pensa de volta, então essa é ambivalência. E o rígido, que é a minoria dos casos, que é aquele que vem com o procedimento de adoecimento e um pensamento rígido, frequente em suicídio.
Quais são as estratégias de prevenção?
Primeiramente, a questão de poder falar sobre isso, mas falar de uma forma responsável, de poder discutir sobre isso e mostrar para as pessoas que não é só a pessoa que está sofrendo isso, mas que a gente percebe que existe um adoecimento aí, que não é força nem fraqueza. Então, a primeira coisa, eu acho, que é a questão do diálogo. Além do diálogo, a possibilidade das pessoas poderem pedir ajuda. Porque a gente percebe as mudanças comportamentais, percebe que as pessoas não estão bem, mas a gente vive numa sociedade muito individualista, de certa forma. Então, o principal ponto é a questão de perceber que existem pessoas ao seu redor que às vezes não estão tão bem e de poder falar de uma maneira consciente sobre isso.
As pessoas, né, sempre é a causa do suicídio maior, a depressão.
Na maior parte das vezes a gente percebe que é a depressão, mas além da depressão, dos transtornos psicopatológicos, a gente percebe também transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, abuso de álcool e outras substâncias também, fora esses outros casos que tem essa questão das crises suicidas impulsivas, né?
Muito obrigado. Conversamos com a psicóloga Rebeca Rangel, que vai participar aqui da programação do Setembro Amarelo, que é promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. Vai proferir palestras sobre crises suicidas e estratégias de prevenção. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça. Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa, uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Neste programa hoje, no quadro Ouvidoria, ouvidora da Defensoria Pública do Ceará, doutora Antônia Mendes Araújo. O coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, doutor Nelly Moraes, também participou. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Márcio Falcão, Legislativo em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados do dia. Direitos do Consumidor, com o presidente da Comissão de Estudos à Concorrência da OAB Ceará, doutor Leonardo Leal. Entrevistamos o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Ele fala sobre o encerramento da campanha Setembro Amarelo, que será logo mais às 9 horas. Direitos à terceira idade com o coordenador técnico da Central do Corpo, Tadeu Nunes. O deputado estadual Marcos Sobreira participou falando sobre seu projeto que cria a semana Lixo Zero nas escolas públicas do Ceará. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou Eline Lacerda, diretora da Associação Beija-Flor, e a psicóloga Rebeca Rangel. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.